Obrigado, senhor presidente. Senador Flecha Ribeiro, senador Paulo Paim, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, assumo a tribuna nesta tarde de quarta-feira, uma quarta-feira de cinza, senador Paim, mas que está repleta de assuntos palpitantes que merecem uma opinião dos parlamentares. A primeira opinião que externo, ela está em sintonia com o início do pronunciamento de Vossa Excelência, que foi justamente a renúncia do Papa Bento XVI. Eu, tão logo tomei conhecimento do assunto, também postei no meu perfil no Facebook o impacto que senti, o quanto isso me chamou a atenção, porque não é fácil abdicar de poder. As pessoas podem fazer a avaliação que quiser, mas o fato é que estar investido no poder, com plenos direitos a usufruí-lo, e abrir mão desse poder em favor de um substituto que ainda não se sabe quem será, porque caberá ao conclave, com os mais de 120 cardeais, tomar essa decisão. E há interpretação de toda sorte, desde aquela relacionada ao estado de saúde do Papa, a sua situação em termos de idade, né, 85 anos, mas foi uma atitude corajosa, uma atitude honesta, uma atitude que chamou a atenção do mundo. Não é à toa que chefes de Estado de vários países se manifestaram, externando a sua surpresa, e até as autoridades do Vaticano também externaram a sua surpresa com a decisão do Papa. Então, foi realmente uma atitude corajosa, e isso causou impacto. Causou impacto, e vamos ficar na torcida, como brasileiros que somos, como latino-americanos que somos, para que a decisão do conclave, que deverá ser tomada ao longo do mês de março, né, porque ele vai renunciar formalmente, oficialmente, no dia 28 de fevereiro, então vamos aguardar que a decisão do conclave a ser tomada ao longo do mês de março seja uma decisão que é menos europeizada e que possa dar uma atenção para o mundo, dar uma atenção para a África, dar uma atenção para a América Latina, e quem sabe não seja uma oportunidade da gente ter um Papa que represente os países dos povos menos favorecidos do mundo. E, novamente, surge a esperança de que a gente possa também ter um cardeal brasileiro que está, né, compondo o conclave, e quem sabe, porque tem direito a voto e tem direito a ser votado, e quem sabe não seja essa uma oportunidade para a gente ter um Papa com maior relação, uma ligação mais direta com os povos latino-americanos, e quem sabe até um Papa brasileiro. Ouço com atenção, senador Paim.
Senador Aníbal Diniz, que bom ver Vossa Excelência na tribuna falar desse tema que, de fato, deu uma chacoalhada no mundo. Eu falei sobre essa questão, o Flecha Ribeiro falou, e Vossa Excelência fala e já anuncia. Quando soube a notícia, já colocou no seu Face, no seu Twitter, a sua opinião sobre esse gesto, que foi um gesto bonito. Eu quero apenas cumprimentar pela expressão usada por Vossa Excelência. Quando Vossa Excelência disse que abrir mão do poder não é fácil, e não é mesmo. Homens e mulheres, quando chegam ao poder, tem até uma frase popular que diz que quer saber quem efetivamente é aquele homem ou aquela mulher deu poder a ele. Para o bem ou para o mal, né? E quem está no poder e um cargo de Papa, cargo mundial, é o número um do mundo, na concepção, claro, na Igreja Católica Apostólica Romana, e abre mão por entender que um outro, com mais saúde, com mais energia, eu diria com a mesma inteligência, mas com um grau de competência que talvez a renovação dá, né? Porque eu sempre digo, às vezes, não dá para achar que um líder, mesmo sindical, que ele fique no cargo até a morte, ele vai ter, e eu venho da área sindical, ele vai ter a mesma força que um outro que, na caminhada, foi também lá colocado para defender a sua categoria. E na questão do Papa, ele deu esse exemplo ao mundo. É um exemplo ao mundo que ele deu, e por isso eu cumprimento Vossa Excelência, já nessa primeira parte do seu pronunciamento, pela grandeza do pronunciamento. Nós não tínhamos usado essa expressão, abrir mão do poder. Só os grandes líderes é que abrem mão do poder, pensando no bem coletivo, no bem da humanidade. Parabéns, Vossa Excelência.
Obrigado, senador Paim, por vossa contribuição. O que gostaria de externar, como externei no Facebook, foi que a gente se impacta com a decisão de tamanha magnitude, porque foi um gesto de extrema grandeza, ainda que alguns já comecem a fazer análises e tentem diminuir o ato, dizendo ele fez a renúncia porque quer influir em vida na escolha do seu sucessor. Ainda que seja assim, foi um ato grandioso, foi um gesto grandioso, porque, repito, abrir mão de poder, abrir mão de prerrogativas, não é fácil. E, por outro aspecto, quando ele faz uma confissão pública, uma confissão ao mundo, de que não se sente em condições físicas e nem com o mesmo vigor de saúde para dar conta da agenda que tem como Papa e anuncia sua renúncia, é um gesto de extrema grandeza. E, ao mesmo tempo, nos põe a refletir, porque a vida humana é muito efêmera e nós somos extremamente frágeis, somos fisicamente muito frágeis. Por uma bactéria qualquer que a gente possa ser acometido, a gente pode deixar de ter saúde e estar correndo risco de vida. E o Papa, ao fazer o seu anúncio, a sua renúncia, do alto do seu extremo poder na Igreja Católica, não deixa de ser um ensinamento para o mundo, uma demonstração de que nós precisamos conhecer os nossos limites. Nós precisamos olhar no espelho e nos darmos conta de que nós somos falíveis, somos limitados e temos que ter consciência disso. Então, fica aqui o meu reconhecimento, realmente fiquei impactado e acho que foi um ato que elevou imensamente a imagem do Papa. Eu acho que ele entrou para a história de maneira muito elevada. Ele entrou para a história de maneira altaneira ao ter assumido essa sua renúncia de maneira tão corajosa, tão honesta. Então, faço esse meu registro aqui, porque realmente fiquei impactado, independentemente de religião, porque é outro aspecto também a ser considerado. As pessoas falam, mas o poder quem tem é Deus, não podemos colocar o Papa como se estivesse acima. Não, ele tinha uma função institucional muito importante para o mundo. É o chefe da maior religião do mundo. Religião católica, apostólica, romana. Ele tem um acúmulo cultural, e para se chegar àquela função, àquele posicionamento, ele passou por um estágio de uma vida, de uma vida de muitos estudos, de muita superação, de uma história que está no seu entorno para chegar onde ele chegou. Então, o nosso ato de respeito, o nosso reconhecimento é justamente porque ele não é apenas um representante da Igreja Católica, é um líder reconhecido mundialmente e eu acredito que ele saiu maior após ter anunciado essa sua renúncia. Mas, senador Paim, eu estava acompanhando também com muita atenção o pronunciamento do nobre senador Flecha Ribeiro a respeito das preocupações que ele está apresentando em relação à nossa economia, à economia nacional. E, ao mesmo tempo, eu gostaria de fazer aqui um adiantamento já de uma série de pronunciamentos que eu pretendo fazer ao longo desses próximos momentos em que a gente vai estar aqui no plenário do Senado, que é justamente sobre os 10 anos do governo democrático e popular do presidente Lula e a presidenta Dilma, que nós vamos iniciar com um grande ato lá em São Paulo, no dia 20 de fevereiro agora. Imagino que o senador Paim também vai se fazer presente. Tenho certeza que a presidenta Lula, a presidenta Dilma e o presidente Lula já confirmaram presença também. Os nossos líderes aqui no Senado e da Câmara também vão se fazer presentes, vão estar presentes governadores, prefeitos, e a militância toda do Partido dos Trabalhadores está sendo chamada para o início das comemorações, porque, na realidade, vai ser um conjunto de realizações para marcar as comemorações desses 10 anos. E a gente vai poder fazer uma leitura de Brasil, do que o Brasil avançou ao longo da sua história e do que foi possível estabelecer enquanto conquistas no período em que o presidente Lula esteve à frente da presidência, 8 anos, e agora, nesses 2 anos concluídos já, a primeira etapa do governo da presidenta Dilma, os primeiros 2 anos, somados juntos, são 10 anos de experiência democrática e popular. E ainda, hoje, eu lia com atenção um artigo que tratava de algo surpreendente em relação à política brasileira. Como é que pode governos tão bem avaliados pela sociedade, pela população brasileira, como foi o governo do presidente Lula e como está sendo o governo da presidenta Dilma, serem governos tão atacados pela imprensa nacional? Como é que é? É uma dúvida posta, porque as pessoas não entendem. Como é que se tem um governo como o do presidente Lula, que consegue um feito de tirar milhões e milhões de trabalhadores, de pessoas que estavam abaixo da linha de pobreza, e colocar numa condição de inclusão social, de inclusão socioprodutiva? Essas pessoas ganharam dignidade, e por isso ele tem essa avaliação tão positiva, tanto ele quanto a presidenta Dilma, e ainda assim a imprensa nacional faz um esforço tão grande para apontar só os defeitos. Nós temos que reconhecer as nossas fragilidades. Ainda há pouco eu falava sobre o gesto grandioso do Papa ao ter renunciado, justamente porque ele reconheceu a sua fragilidade física, sua condição de saúde, e fez uma renúncia. E acho que é salutar para uma análise política, para uma compreensão da política nacional, a gente ter noção dos nossos limites. E o Brasil, ele não é uma ilha isolada do mundo. Nós vivemos um momento de crise econômica que afeta quase todo o planeta. 2008, 2009, tivemos uma crise terrível. O presidente Lula conseguiu conduzir bem e conseguimos sobreviver a essa crise. Quando foi agora 2011, 2012, nós tivemos um recrudescimento dessa crise. E, novamente, a gente teve o Brasil sobrevivendo a essa crise. E como é que se sobrevive a uma crise, senador Paim? Fazendo aperto, fazendo ajustes. Se a gente continuar com as mesmas práticas, com as mesmas compras exageradas, ou com os mesmos níveis de investimento, a gente não consegue superar a crise. Então, a presidenta Dilma tomou atitudes muito corajosas para poder manter o país vacinado contra essa crise. Imagine só, quando a presidenta Dilma tomou uma atitude difícil de ser tomada, mas necessária, de reduzir o IPI dos automóveis, é claro que ela colocou em sacrifício o conjunto dos estados e colocou em sacrifício o conjunto dos municípios, porque reduziu a arrecadação, diminuiu automaticamente o repasse para estados e municípios.